O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis carro, navio, terra. Mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu, na areia, no vento. Dorme, meu filho. Consolo na Praia, Carlos Drummond de Andrade.
Muito bem, nós acabamos de ouvir o poema Consolo na Praia, na voz de Gabriela Sores, poema de Carlos Drummond de Andrade, expoente do modernismo brasileiro, faleceu há exatos 30 anos. Nascido em Itabira, em 1902, Drummond viveu também em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, cidades onde estudou, trabalhou e deu continuidade ao seu projeto literário, que o colocou como um dos expoentes do modernismo brasileiro. Para falar sobre a vida e a obra do escritor, nós conversamos com a professora titular emérita da Faculdade de Letras da UFMG, Letícia Malard. Bom dia, professora Letícia.
Bom dia.
Seja bem-vinda ao Universo Literário.
É um prazer.
Então, professora, ao falarmos da vida de Carlos Drummond de Andrade, tem uma passagem bem curiosa, né, na história dele. Uhum. Ele estudou farmácia na UFMG.
Uhum.
Como foi a trajetória do estudante de farmácia que virou o poeta Carlos Drummond de Andrade?
Olha, ele estudou farmácia porque ele precisava de fazer um curso superior, de alguma maneira até por exigência da família, que valorizava muito os cursos superiores. Mas ele nunca seguiu a profissão, porque o negócio dele era mesmo fazer poesia, fazer crônica, enfim, mexer com literatura. E ele também foi funcionário público desde cedo, jornalista. E, de qualquer maneira, isso ajudou demais a sua trajetória para ser um dos maiores escritores do modernismo brasileiro.
E essa passagem pela UFMG, pela Faculdade de Farmácia, construíram ele como poeta de alguma forma?
Olha, creio que não. É claro que construíram na medida em que se fazer um curso superior, sobretudo na época, era de alguma forma um caminho para se adquirir cultura, para ampliar horizontes, para ter acesso a leituras, a livros, etc. Nesse sentido, sim. Mas farmácia e literatura, no caso dele, praticamente é uma relação mítica. Quer dizer, não existiu de fato como algumas pessoas possam pensar que existiu.
E o Drummond, ele participou do movimento modernista. Qual que era a relação do poeta com esse movimento, professora?
Tá, olha só. O movimento modernista, no sentido estrito, que começou em São Paulo com a chamada Semana de Arte Moderna em 1922, ele não participou dela. Nessa época, ele morava em Belo Horizonte, mas aqui os escritores, digamos assim, de vanguarda, que eram antenados naquilo que acontecia na literatura e na cultura, no Brasil e no mundo, fundaram uma revista chamada A Revista. E essa revista tinha produções, textos, etc., desses escritores. E, nesse sentido, ele se engajou no movimento modernista. Ele sabia o que estava acontecendo em São Paulo, E a partir daí houve um grupo muito grande de outros escritores, amigos dele inclusive, aqui em algumas cidades do interior mineiro, que deslancharam o movimento modernista.
Uhum. E entre os poetas modernistas, entre os vários poetas modernistas que o Brasil teve, o Drummond ganhou o título de poeta maior. Não é isso, professora?
Uhum. Tá. Você quer que eu fale alguma coisa sobre isso? Ora, isso. Ele era muito modesto e esse é um título, poeta maior, que ele não gostava dele, tá? Eu tenho uma experiência pessoal com isso. Parênteses, você vai me desculpar que eu estou muito gripada, minha voz está muito ruim,
não,
tá?
Não tem problema
Bom,
nenhum, professor.
Então, ele não gostava disso. Uma vez eu escrevi um texto que eu começava, era uma carta para ele, começando assim, meu caro poeta maior, e ele chegou a falar para mim, Letícia, eu não sou poeta maior, coisa nenhuma, eu não gosto desse tipo de rótulo. E realmente era um grande poeta, eu considero maior, tá? E muitos outros escritores, críticos literários, etc., consideram. Mas ele não se via dessa maneira.
Ele ia realmente pela modéstia, né?
Isso.
E, professora, você comentou que você trocou, se correspondeu com ele.
Uhum.
E curioso, qual que é a relação que a senhora tinha com ele?
Olha, era mais uma relação de professora com escritor, tá?
Uhum.
Ele não morava em Belo Horizonte nessa época, claro, né? Ele já tinha se mudado daqui desde que eu nasci, mas eu passava férias no Rio como estudante e ia numa livraria que ele frequentava quase diariamente no centro do Rio de Janeiro, chamada Livraria Leonardo da Vinci. E lá a gente se encontrou algumas vezes, esporadicamente, conversamos sobre literatura, sobre livros, etc. E uma ou outra vez eu trocava correspondência com ele sobre esses assuntos.
Que legal, professora. E
Carlos
Drummond de Andrade e Minas Gerais. Agora vamos falar um pouco sobre isso. O poeta levava Belo Horizonte e Itabira em sua poesia? Qual que era a relação entre Drummond e Minas?
Olha, Itabira e Belo Horizonte eram fundamentais na sua poesia. Não só a cidade como tal, as cidades ambas, não é? Como também os habitantes da cidade que eram amigos dele, ou pessoas conhecidas, ou parentes, não é? E como todo mundo sabe, a imprensa dá um destaque a isso que eu não acho muito adequado, que ele não gostava de Itabira, porque ele tem um poema onde ele diz que Itabira é um retrato na parede e como dói, né? Doendo muito. E houve interpretações de que ele não gostava de Itabira por causa desse poema. Isso não é verdade. Ele simplesmente... quem quis dizer na época, eu entendo assim, que a Itabira da infância dele, que ele conheceu, da família, da fazenda dos pais, etc., etc., é algo que não existe mais, é irrecuperável, assim como um retrato congelado, um quadro, etc. Isso não significa nenhum desgosto. E em relação a Belo Horizonte, ele também tem um poema... que é chamado de Triste Horizonte, que muitas vezes as pessoas acham que ele estava também desamando, né? Ou declarando não amor a Belo Horizonte. Mas não é o Triste Horizonte, nesse poema, ele critica a especulação imobiliária, sobretudo a construção de lojas em terrenos de igrejas católicas que precisavam de angariar fundos para a sua sobrevivência e a sobrevivência dos carentes. Então, a Belo Horizonte, que era um triste horizonte para ele, é essa Belo Horizonte especulativa imobiliária, se a gente pode chamar assim, tá? Mas, por outro lado, ele poetizou demais lugares, pessoas, situações, tanto de BH quanto de Itabira.
E ele, o poema Triste Horizonte parece que é um poema bastante crítico, não é?
Exatamente, mas ele é crítico nesse sentido. De alguma forma ele é saudosista, nostálgico, porque ele compara a Belo Horizonte da época dele, aquela cidade praticamente provinciana, né, das décadas de 1920-1930, com essa Belo Horizonte dos anos 60, 70, que é uma outra coisa completamente diferente. E como ele era um crítico social muito marcante, ele então vai criticar a cidade pela perda do seu passado histórico, até de movimentos em degradados, etc., etc., hoje, felizmente, reconstituídos muitos deles, o que não acontecia nas décadas de 60, 70. Daí o Triste Horizonte.
Puxando o assunto do poema Triste Horizonte, a obra do Drummond como um todo, ela foi muito contestadora, professora?
Foi, não diria muito, tá? Ele não era um escritor, digamos, político. Ele fazia críticas à política. Claro que uma época ele foi simpatizante do Partido Comunista Brasileiro, mas logo depois ele saiu, mas ele sempre teve um viés crítico-social na sua literatura. Não só na poesia, mas sobretudo nas crônicas. Ele publicava crônicas cerca de 3 vezes por semana, publicou durante muitos anos, em vários jornais, tá? Em Minas e fora de Minas, no Rio de Janeiro. E nessas crônicas, ele procurava sempre que possível, sobretudo na época da ditadura militar, depois do golpe de 64, ele criticava situações e, por isso, ele era considerado pelos militares o que se chama de persona non grata, quer dizer, os militares não gostavam dele, porque ele ironizava, criticava, sempre que possível, situações relativas à ditadura militar. Isso durante muitos anos, ou melhor, quase todo o tempo que foi possível.
E, professora, puxando esse assunto aí das crônicas que você tocou, ele foi, além de poeta, de brilhante poeta, também foi um cronista, como a senhora comentou. Como você avalia a produção do autor nesse sentido? Como você avalia o Drummond cronista?
Eu acho que a qualidade, a atualidade, a fluência de linguagem, a criação literária das crônicas, ela pode ser até mesmo comparada com a da poesia dele. E não só das crônicas e da poesia. Ele também fez ótimos contos, escreveu ótimos contos. E muitas dessas crônicas são feitas em verso, né? E ele sabia muito bem dosar uma crônica que era publicada em jornal para tudo quanto é tipo de leitor ler em verso, e a poesia, digamos, pura, entre aspas, que ele fazia para um público mais sofisticado, mais que cultuava a poesia por ela mesma, etc., etc. Ele sabia fazer essa distinção. Então, ele é ótimo, não só na poesia, como também na crônica em prosa e na crônica versificada.
Professora, voltando no assunto do...
Sua voz está sumindo um pouquinho.
Oi, você me ouve?
Melhorou. Sua voz estava sumindo um pouquinho.
Perdão. Professora, voltando no assunto de Drummond e Belo Horizonte, chegou a informação de que existia um grupo dos Meninos da Estrela, do Estrela, de jovens se reuniam no bar do Estrela para trocar experiências poéticas.
Uhum.
Tem alguma coisa de interessante que a gente pode resgatar aí desses encontros poéticos da juventude?
Era o bar Estrela, que por sinal pertencia a um membro da minha família, era um bar em que, na época, na Belo Horizonte de 30, reunia os jovens que gostavam de fazer literatura, né? E não, muitos deles não eram apenas literatos. E lá nesse bar, eles não eram de beber muito, né? Era um bar e café, eles bebiam mais café do que bebida alcoólica, digamos assim, mas, claro, bebiam a sua cerveja, etc. Lá havia, ficava na Rua da Bahia, em BH, e lá eles se reuniam e dali eles às vezes saíam pela cidade para fazer como eles chamavam de molecagens, não é? Como, por exemplo, subir no viaduto da Floresta, como as gerações anteriores, geração anterior a eles fazia, sair virando, trocando placa de uma casa para outra, placas de números de casa. Então, além desse, digamos assim, desse comportamento de entretenimento, de diversão de jovens, eles também discutiam literatura. Né? Nesse bar e Café Estrela, muitos dos poemas de Drummond e de seus companheiros eram feitos, eram discutidos entre eles mesmos.
E você falou, professora, que era um membro da sua família nesse bar.
Sim.
E assim, eu fiquei curioso de novo, a senhora fazia parte desses meninos da Estrela, chegou a conviver com eles?
Não, porque isso aconteceu praticamente antes de eu nascer, né?
Ah,
então,
sim.
É uma coisa bem mais antiga. Você mesmo falou no início do programa que ele se mudou para o Rio ainda relativamente jovem. Ele fez a vida dele no Rio, né? Nós estamos falando da Belo Horizonte de 1920, 1930, 30 e poucos, tá?
Uhum. Entendi, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Universo Literário e pelas memórias, professora.
Olha, nada, foi um prazer e espero que o importante dessa entrevista seja incentivar a leitura de textos do Drummond pelos nossos ouvintes aí da Rádio Educativa UFMG.
Nossa, com certeza, professora. Já que você tocou nesse assunto, você tem algum textinho, algum trechinho que você tem aí guardado na cabeça que você queira compartilhar com o nosso ouvinte do Drummond?
Não, mas eu tenho vários, é claro, mas nesse pouco tempo que falta, eu acho que o importante é pegar, por exemplo, o famoso poema mais famoso, talvez, da literatura brasileira, que se chama No Meio do Caminho, que é aquele, uhum. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tem gente que acha que esse poema é uma bobagem, fica repetindo pedra no meio do caminho o tempo todo, mas se a gente for analisar mais aprofundadamente, esse poema curtinho, né, é um poema importante para mostrar às pessoas das dificuldades que elas podem enfrentar na vida e, de alguma forma, um horizonte, um belo horizonte para superar essas dificuldades, né? Então, eu indicaria para quem não conhece ou para quem leva o poema só como um poema piada, ler e refletir a respeito desse poema, que é um poema que a maioria dos brasileiros, acredito, alfabetizados, sabe de cor.
Muito bom, professora. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, pela participação no Universo Literário, viu? Foi muito bom bater um papo com você, escutar suas histórias.
O prazer foi todo meu falar com vocês.
Muito obrigado, professora.
Nada.
Tchau, tchau. Até a
tchau,
próxima.
Tchau.
Muito bom. Esse foi meu bate-papo com a professora titular emérita da Faculdade de Letras da UFMG, Letícia Malardi. Nós conversamos sobre Carlos Drummond de Andrade nesse dia que marca 30 anos de sua morte. Aqui na UFMG Educativa, a nossa programação segue com os poemas lidos pelos estagiários e funcionários do CDCom e também na voz de Belchior, que a gente ouve agora o poema musicado Ainda Que Mal.
Música. ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insistas, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto e me queimando em teu seio, me salve me dando amor. Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insistas, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal o saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto e me queimando em teu seio, me salve me dando amor.
Falando de livros.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.